UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como combinado, é hora de entrevista aqui no Conexões. Bom, nessa virada de ano em Campinas, um homem invadiu a festa de Réveillon da família de sua ex-esposa e assassinou a tiros 12 pessoas, entre elas sua ex-esposa e seu filho. O atirador Sidney Rames de Araújo se matou em seguida. A ex-esposa, Isamara Filler, já havia registrado boletins de ocorrência de agressão a ela e abuso ao próprio filho antes do ocorrido. O acesso às cartas que o homem escreveu antes de cometer o crime mostra o caráter misógino e machista do ato. Então, para entender o que esse caso nos mostra sobre o discurso de ódio às mulheres e o feminicídio, nós vamos conversar com a jornalista e diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, a Marisa Sanematsu, que já está na ponta da linha. Bom dia, Marisa. Seja muito bem-vinda ao Conexões.
Bom dia, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com seus ouvintes.
Eu que agradeço, Marisa, agradeço já de antemão a sua participação, a sua disponibilidade em conversar com a gente.
Imagina, estamos sempre à disposição para debater esses assuntos importantes.
Que bom, bom contar com vocês. Bom, Marisa, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse um pouco desses conceitos, né, misoginia e feminicídio, e se a chacina em Campinas se enquadra nesses conceitos aí.
Certo. Então, misoginia é um termo não muito usado, né, mas agora, com essa chacina, com certeza vai estar mais em debate. Essa expressão tem a ver com o ódio, a rejeição às mulheres e ao feminino, né? Isso daí ficou muito claro nas mensagens de ódio que o assassino deixou, né, antes de cometer esse ato maluco. Uhum. A questão que ele traz é: o ódio às mulheres, ele se refere às mulheres ao tempo todo como vadias, e descreve as feministas como vadias, né? A questão que incomoda, né, pessoas como o Sidney é justamente, tem a ver com a incapacidade de aceitar o empoderamento das mulheres, né? E a reação que eles têm é de ódio frente a essa reação das mulheres em demandar direitos, demandar espaço na sociedade, né? Então, isso gera essas reações. A misoginia tem essa característica, né, do ódio e da reação violenta, né, a contestação do poder masculino, né? Uhum. E no caso dessa chacina, o que a gente vê é o feminicídio que a gente, desde 2015, a gente tem uma lei, que é a lei do feminicídio, que foi necessária para mostrar que não é que a vida de uma mulher valha mais que a vida de um homem, é que a diferença é que a maioria dos assassinatos de mulheres tem características muito específicas. E por ter características específicas é que ela demanda uma lei e um tratamento especial. E essas características são justamente essas que a gente viu nessa chacina em Campinas, né? Que é a violência doméstica, que é uma das características do feminicídio, né? Acontecer num contexto de violência doméstica. E a segunda característica é um forte ódio, menosprezo, desprezo pela mulher, pelo feminino, que isso fica evidenciado também nas mensagens do assassino. Uhum. Então a gente percebe que esse assassinato, essa tragédia em Campinas, ela deve ser chamada de feminicídio. É importante também que as pessoas, especialmente a imprensa, né, traga essa expressão feminicídio para cobertura desse crime, né, informando a sociedade o que é o feminicídio, por que ele tem, é necessário ter intervenções específicas para evitar esse tipo de crime.
E também lembrar que esse caso não é um caso isolado, né, Marisa?
Em absoluto. Hoje mesmo eu estava lendo de um rapaz, eu não sei se foi na cidade de Jaboticabal, que mandou uma série de mensagens pelo Facebook ameaçando uma juíza e duas promotoras. Ele está em um processo litigioso em relação à guarda de filho e ele fez a ameaça de fazer a mesma coisa que o assassino de Campinas, entendeu? Ele acabou de ser preso por ter feito essas ameaças. Então, é muito complicado, Carol, porque a gente sabe que essas mensagens de ódio encontram ressonância, encontram acolhida, né, em vários setores da sociedade. Né? A gente sabe que tem diversos segmentos da sociedade que, vamos dizer assim, concordam com essas mensagens de ódio que esse matador deixou. Né? E que essas mensagens tão disseminadas, tão veiculadas, elas são, na verdade, incitação à violência, né? Porque a gente percebe que no discurso do assassino existe vamos dizer, uma apologia à violência, uma incitação a que outros homens reajam da mesma forma que ele frente a essa, como eu disse, né, essa incapacidade de aceitar, né, o empoderamento das mulheres.
Nesse sentido, aproveitando o seu gancho, Marisa, eu queria que você falasse da relação entre esse discurso de ódio e da ação violenta contra a mulher, porque em geral a gente vê esse discurso aí nas redes sociais, no nosso cotidiano, sob o pretexto de que quem expõe o repúdio não necessariamente está violentando a mulher. E aí, qual a relação, né, desse discurso com a ação violenta?
Eu acho assim muito complicado, porque a gente vai entrar na seara da liberdade de expressão, né? Então, eu acho que a liberdade de expressão de opinião a gente tem que respeitar, né? As pessoas têm o direito de dizer o que pensam, expressar os seus sentimentos. Agora, daí a partir para ameaças e incitação de violência, aí já é crime, né? Então, a gente tem que fazer uma distinção muito clara entre o que as pessoas têm o direito de manifestar, né, e o que elas podem, o que elas não podem fazer por estarem incitando outros atos de violência. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que ver é que as mensagens de ódio do assassino, elas devem ser divulgadas, não acho que devam ser omitidas, né? Elas devem ser divulgadas, mas sempre acompanhadas, né, de uma explicação que contextualize, sabe, esse episódio, né, que mostre que por trás daquela reação violenta, desmedida desse homem, né, existe todo um histórico anterior de violência, de conflitos, né, e que isso tudo, nós, na verdade, que trabalhamos com esse conceito de feminicídio, trabalhamos também com uma máxima que a maioria dessas mortes são evitáveis. Né? A maioria das mortes de mulheres, né, em contextos de violência doméstica, especialmente, elas podem ser evitadas se não se deixar a situação de violência chegar ao limite. Então, a nossa ideia é que, com uma maior divulgação sobre o que é violência contra a mulher, porque muita gente até hoje não sabe exatamente quais são as formas de violência, muita gente ainda acha que violência contra a mulher é só violência física, então a gente precisa divulgar as outras formas de violência, até para impedir que as situações de conflito cheguem em violência física e possam chegar ao extremo do feminicídio. Né? Então, a gente tem que intervir, né, de forma anterior, de forma precoce, tem que intervir de forma firme, né, para proteger a mulher, né, de forma que não haja perigo dela acabar sendo mais uma vítima nas estatísticas de feminicídio no Brasil, né, que, como vocês já sabem, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo.
E nesse sentido, a Isamara Filler já havia registrado boletins de ocorrência contra o ex-marido nos últimos 10 anos, por ameaça, injúria e também por abuso contra o filho. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como a justiça protege a mulher, se essa proteção existe, se ela é efetiva.
É, aí a gente vai esbarrar numa questão bastante complexa, Carol, que é a das peculiaridades da violência doméstica, né? A gente sabe que as situações de violência doméstica não são situações de conflito simples, como, por exemplo, uma briga de vizinhos ou qualquer outro conflito, né? Ela envolve relações afetivas, relações familiares, dependência econômica, às vezes, né? Uhum. Essa questão dos filhos pesa muito também na hora de se enfrentar uma situação de violência dentro de casa, né? Então, o que acontece é que muitas vezes, como aconteceu no caso da Jamara, a vítima faz várias denúncias, né? Mas o processo não encontra seguimento, então ele é interrompido até uma próxima denúncia, um próximo episódio de violência, uma próxima denúncia. Uhum. Né? Então, no caso da Jamara, a gente viu isso, ela fez várias denúncias, mas não levou até o fim o processo. Por quê? A Lei Maria da Penha define que as denúncias de violência doméstica, onde não ocorre uma lesão corporal, né, elas dependem de que a vítima manifeste o seu desejo de prosseguir com o processo. Uhum. Né? Então, no caso de uma ameaça, por exemplo, uma ameaça de morte, que é seríssima, né, se não houve uma lesão, uma violência física, a vítima, depois de um tempo, ela tem um prazo para reforçar o seu desejo de processar o agressor. E aí, nessa hora, muitas mulheres não levam adiante, tá? Não levam adiante por essas questões que eu falei, né? Uhum. Muitas vezes acham que bastou aquela denúncia para conter o agressor e que ele vai mudar. E isso a gente sabe que não é real, que as mulheres, né, que acreditam que o agressor vai mudar acabam perpetuando a situação de violência, porque elas não saem, não reagem, elas ficam sempre acreditando até a próxima agressão, aí, sabe, vai ter o pedido de desculpas, nunca mais vai acontecer e ela vai acreditar, entendeu? Uhum. Então, isso é muito frequente com as mulheres. Elas têm medo também de que, quando responsabilizado criminalmente, esse homem, que eventualmente é o pai dos seus filhos, né, muitas vezes é o provedor da casa, entende, vai ser impedido de continuar trabalhando, de continuar com suas responsabilidades financeiras em relação ao lar. Então, essas coisas pesam na hora. E mesmo o medo da mulher, uhum, entendeu? Ela muitas vezes não prossegue com a denúncia por medo da reação do homem, né? E a gente sabe que no momento em que uma mulher denuncia, o risco até de feminicídio aumenta, né? Então, é uma questão complexa. Por um lado, a gente sempre incentiva que se denuncie, mas por outro lado, a gente sabe que não é tão simples, que as condições também que as mulheres encontram de apoio, de assistência para a denúncia, tem, são muito diversas conforme o local do país onde elas residem, né? Então, tem, sim, muitos locais onde elas se encontram totalmente sós, desamparadas. Uma característica da violência doméstica é o agressor isolar a mulher, né? Então, isso também faz com que seja mais difícil ela sair dessa situação, tá? Então, não é possível jogar tudo nas mãos da mulher, toda a responsabilidade, né, de sair da situação. A sociedade, o Estado, tem que fazer a sua parte também, né? Nesse acolhimento, nesse atendimento para a mulher que vive uma situação de violência.
Com certeza. Tá? E Marisa, a senhora falou sobre a questão, né, de dar nome aos bois, né, de tratar um caso de feminicídio como feminicídio. E aí, sim, nesse sentido, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da responsabilidade da mídia, né, em tratar casos como esse, como a mídia vem representando aí o feminicídio, a violência contra a mulher hoje.
Então, é justamente a responsabilidade social da mídia muito grande. A gente está tendo um exemplo justamente nesse episódio da chacina de Campinas. Por quê? Todos nós estamos sendo informados sobre esse caso pela mídia. Então, é muito importante que a mídia não se concentre só nas mensagens de ódio do agressor, né, nesse discurso misógino e de incitação à violência, mas que a mídia traga também uma contextualização desse episódio, né, mostrando toda essa situação, todas as dificuldades que as mulheres que sofrem violência doméstica enfrentam, o que pode ser feito, entende? O que pode ser feito, o que deve ser feito em relação à educação das crianças, tá? Porque a gente tem um problema muito sério em relação a isso, né? A educação de meninos e de meninas.
Uhum.
Então, eu acho que a imprensa tem a responsabilidade de ir além, né, da superfície, aprofundar o debate, trazer elementos que mostrem para a sociedade que isso não é um crime que pode ser tolerado, isso é algo que exige uma intervenção do Estado e que a sociedade também tem que participar, ela tem que ser informada. E o que você tinha falado, Carol, feminicídio, a gente precisa trazer essa palavra para os meios de comunicação com mais força. Agora, por exemplo, pela primeira vez eu estou ouvindo a expressão feminicida para se referir ao assassino. Né?
Sim.
Isso é uma coisa importante, por quê? Justamente porque, pelo que eu acabei de dizer, o feminicídio é um assassinato com características muito próprias, tá? E que exigem políticas públicas, exigem, além de leis, efetivação da lei do feminicídio, exigem políticas públicas de enfrentamento, tá? Por quê? Na grande maioria são mortes evitáveis e é responsabilidade do Estado evitar essas mortes.
Uhum.
Né? Então a imprensa também tem que fazer o seu papel de pressionar também os poderes públicos, né? Pressionar exigindo dados. Nós não temos dados sobre feminicídio, né? Isso é uma questão que a gente precisa ter mais clareza sobre esse fenômeno para poder exigir políticas, exigir até recursos para a implementação dessas políticas.
Com certeza.
Então, a gente precisa ter uma dimensão do fenômeno do feminicídio, que está oculto por trás de muitas mortes. A gente vê na imprensa, e o Instituto Patrícia Galvão faz o monitoramento das notícias sobre violência contra as mulheres, e nós fazemos um monitoramento, fizemos recentemente um sobre feminicídio, em que ficou claro que a palavra feminicídio não é usada pela imprensa, né? O que se usa muito, e por exemplo, eu vou até resgatar uma fala de um, eu acho que era um policial, um delegado, que diante de uma cena de um feminicídio, um corpo de uma mulher, ele diz isso, ele diz assim, não é feminicídio, é crime passional. Isso é um absurdo, isso demonstra uma incompreensão, uma ignorância total da lei, em primeiro lugar, o que é muito sério, se partiu, essa fala partiu de um representante da segurança pública, né? Demonstra ignorância da lei, do que é a lei do feminicídio, né? E demonstra também um preconceito em relação à mulher, né? Falar que um crime foi passional, o que quer dizer? Que, em primeiro lugar, paixão não mata, né? Porque aquele velho slogan, quem ama não mata. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer, e a imprensa é responsável por isso, é mostrar que esses casos que estão acontecendo são feminicídio, que se a vítima não fosse uma mulher, fosse um homem, esse crime não teria acontecido e não teria essas características. Né?
Uhum.
Então, é importante que a imprensa nos ajude a levantar o debate sobre o feminicídio, esclarecer a população. A imprensa já tem feito muito em relação à Lei Maria da Penha. Né? Nós hoje avançamos muito sobre a informação, o grau de conscientização da sociedade e também do Estado sobre a importância da violência doméstica, de coibir a violência doméstica. E precisamos fazer a mesma coisa em relação ao feminicídio. E para isso, a imprensa tem um papel fundamental.
Com certeza. Bom, Marisa, nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Conexões e pedir assim o seu convite para o nosso ouvinte conhecer o Instituto Patrícia Galvão, o dossiê produzido pelo Instituto sobre feminicídio. Gostaria que você fizesse esse convite.
Ah, ótimo. Eu agradeço muito, Carolina, o convite, a oportunidade de estar aqui falando com seus ouvintes e convidá-los a visitar a página da Agência Patrícia Galvão. O endereço é agenciapatriciagalval.org.br e você tem várias notícias sobre direitos das mulheres. E se você digitar agenciapatriciagalvão.org.br/dossiês, você vai entrar numa sessão onde nós elaboramos dois dossiês, um sobre violência doméstica e um sobre feminicídio, com todas as informações que a sociedade e que a imprensa e também quem lida com as vítimas precisa para enfrentar esses problemas tão sérios que estão atingindo as mulheres e trazem estatísticas tão tristes para o Brasil.
Muito bom esses dossiês estarem lá. Muito obrigada, viu, Marisa, pela sua participação aqui no Conexões e conte sempre com a Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, estamos à disposição também sempre. Um abraço.
Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Tá aí, essa foi a Marisa Sanemazio, a jornalista e diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Nós conversamos aqui sobre a tragédia, né, o assassinato que ocorreu em Campinas na virada do ano. Um homem invadiu a festa de Réveillon da família de sua ex-esposa e assassinou 12 pessoas, entre elas a ex-esposa e o filho. E para entender melhor sobre o feminicídio que nós conversamos aqui, sobre as leis e políticas públicas, sobre a condição da mulher no nosso país, você pode ler lá o dossiê produzido pelo Instituto Patrícia Galvão, um dossiê sobre feminicídio. A Marisa comentou também sobre um dossiê sobre violência contra a mulher, violência doméstica, que está lá disponível no site que eu vou repetir, www.agenciapatriciagalvao.org.br, www.agenciapatriciagalvao.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.